Três dias depois desta visita do padre Felipe à madre Paula, bateram violentamente à porta do sacerdote, era 1 hora da noite. O padre Felipe não se tinha ainda deitado. Muito dado à leitura de velhos clássicos, o amante de madre Paula passava grande parte da noite a folhear poeirentas crônicas e a fazer anotações curiosas, no intuito de esclarecer vários pontos obscuros da nossa história que, como se sabe, ainda hoje oferecem dúvidas aos mais persistentes e lúcidos investigadores. Ouvindo bater a porta com a violência própria de quem deseja ser ouvido o mais rapidamente possível, o padre Felipe levantou-se, marcou com um papel em branco a página em que interrompia a leitura e veio à janela indagar quem batia. À porta estava uma mulher do povo, com um xaile pela cabeça para se resguardar do frio cortante da noite. É aqui que mora um senhor que é padre e que o há de dizer todos os dias missa aos grilos? Perguntou ela. É aqui. O que deseja? É que está ali uma velhinha, que é minha vizinha, a morrer, e a pobre de Cristo não faz senão pedir que lhe chamem um padre, porque se quer confessar e eu venho cá ver se Vossa Senhoria faz a esmola de ouvir de confissão, onde mora essa mulher. Na rua da Senhora d'Agosto, meu senhor. É pertinho. É daqui a 2 passos, e se Vossa Senhoria fizesse a esmola de vir comigo, chegava lá num instante, espere aí, que eu desço já. Embrulhou-se num capouro à espanhola, pôs na cabeça o seu chapéu alto, pegou da bengala, e pouco depois estava na rua. Vamos lá, disse ele. Encaminharam-se para a rua da Senhora d'Agosto, que fica a curta distância, nas proximidades do Paço Episcopal. A mulher que viera chamar. O padre Felipe caminhava apressada diante dele, na anciã de chegar a tempo com o socorro espiritual que a moribunda reclamava. Seja pelas almas, lamuriava ela. Está a pobrezinha a apelidar por um confessor desde o resto da tarde, que parece que nem pode morrer sem se confessar, e não havia uma alma de Cristo que se a resolvesse a vir chamar Vossa Senhoria ou outro qualquer que lhe deitasse a assovição, não tem família essa mulherzinha? Inquiriu o sacerdote. Ela não tem ninguém, meu senhor. É velhinha como as serpes, e não tem filhos nem parentes. Vive lá num quartinho, que uma vizinha lhe alugou por 5 tostões por mês, e desde que caiu empregadinha, o que vale é a gente ir olhando por ela, por caridade, se não morria para ali, sem ter quem lhe chegasse uma sede d'alga, coitada, lamentou o padre Felipe. Mas que, tornou a mulher, a gente tamen semos probes. Tamen. Temos de olhar pela nossa vida, que, se a gente o não ganhar, ninguém não o vem trazer. De sorte que a probezinha tem passado muita necessidade, logo que ela sim adoeceu, porque a não mandaram para o hospital? No hospital, meu senhor, não na aceitaram, porque lá diz que não curam a velhice. Nem ela queria. Eu às vezes ainda lhe dizia, ó Senhora Maria do Carmo, e se você mecê pedisse alguém para ver se há? A recolhiam no asilio das velhas? Mas ela, que não, e que não. Nem queria que lhe falassem nisso. Chegaram a um prédio velho e sujo, de miserável aspecto, com a porta da rua escancarada. A mulher guiou o padre pelas profundezas escuras do portal, e chegando ao fundo de uma estreita e perigosa escada, que dava acesso aos andares superiores, gritou, ó senhora Isabelinha, alumei-e, que o ai aqui o senhor padre. No alto do terceiro andar, rangeu uma porta, sentiram-se uns chinelos a arrastar, e na balaustrada do corrimão luziu a mortiça e fumarenta luz duma candeia de petróleo. É você mecê, senhora Barbora? Perguntou uma voz lá do alto. Sou eu, sou, alminha do senhor. Alumei, que não vai este senhor cair. A senhora Bárbara investiu com a escada como quem já muito estava familiarizada com os perigos daqueles desconjuntados degraus. E voltando-se para o padre Felipe, é melhor Vossa Senhoria agarrar-se ao corrimão, que não vá por aí cair é partir alguma perna. Isto, quem não está acostumado, nada mais facel do que aleijar-se. O padre Felipe já havia, por instinto, adotado o expediente que a sua cuidadosa guia lhe aconselhava. segurando-se com a mão esquerda ao sujo e gordurento corrimão da escada. E tacteando os degraus com os pés e com a bengala, revestira-se de coragem e paciência evangélica para realizar a difícil e arriscadíssima ascensão. Quando chegou ao alto do terceiro andar, onde uma velha esguedelhada, de cabeça estopenta e candeia na mão o aguardava, o amante de Madre Paula parou ofegante e cansado. É cá muito em cima, disse ele. E as escadas são ruins da subir, meu senhor, acrescentou a velha. Eu também, quando venho de lá de baixo e chego cá arriba, fico que, se me pusessem uma mão na boca, arrebentava. Onde está a doente? Interrogou por fim o padre Felipe. Está aqui dentro, meu senhor. Ela está mesmo a expedir. Coitadinha. Já desde ontem que não lhe foi nada a boca, e não faz senão pedir alga. Parece que está mesmo abrasadinha lá por dentro. Ou que aquela criatura me tem consumido para lhe eu mandar chamar o confessor, e você me sei porque não lhe satisfez a vontade? Eu já mandei recado ao senhor padre Luiz, que vossa senhoria há de conhecer, mas como a gente semos probes, fez a de conta que não era prece ainda. Até agora cá não apareceu, é que você mecês não lhe mandaram talvez dizer que se tratava de uma pessoa em artigos de morte, desculpou o padre Felipe. Ora vamos lá? Vamos lá ouvir essa criatura de Deus. A velha, com a candeia lançando de si um enorme penacho de fumo negro é sufocante, alumiou o padre Felipe até ao escuro e fétido cubículo encravado no interior do mísero pardieiro, que era um genuíno representante da miséria suja do porto, a mais repelente e odiosa de todas as misérias. Há nesta bela cidade trabalhadora virtudes excepcionais de honestidade, de honra, de civismo e de labor persistente, que fariam o orgulho de todos os povos do mundo. Os seus habitantes são generosos, hospitaleiros, leais, podendo servir de lição e exemplo a quantos se prezam de possuir em elevado grau estas raras e nobilíssimas qualidades. Mas a par disto, quantos defeitos de educação, deprimentes da dignidade de um povo que podia e devia ser o primeiro a marchar na vanguarda da civilização do seu país. Nas ruas, as classes trabalhadoras apresentam-se, na sua grande maioria, sujas, andrajosas, repelentes de imundície, mãos e cara acusando uma ignorância absoluta do uso da água, como se o trabalho persistente e honesto precisasse destes ascorosos atestados da porcaria para si fazer respeitar. Mulheres novas, bonitas como em nenhuma outra terra de Portugal, percorrem as ruas, descalças, esmadrigadas, as repas soltas, estreladas de lêndeas, e os pés e pernas nuas, batidas dos trapos sujos das fraldas, escodeadas de lama. Uma miséria. Um horror. E todavia era tão fácil mudar os gordurosos e sujos andrajos nas limpas e asseadas vestes da gente pobre que se lava. Uma pouca d'água, e o rio Sousa, e os poços dos quintais e os ribeiros dos arrabaldes oferecem tanta, e 10 reis de sabão bastavam. É talvez esta, a difusão das ideias de limpeza nas classes proletárias, uma das mais simpáticas e civilizadoras missões que estão reservadas à imprensa periódica dos nossos dias, os jornais populares, os jornais baratos, que levam tantas doutrinas salutares e tantas noticias perniciosas às classes humildes, que por eles se guiam e norteiam, quando se não desnorteiam, não poderiam, com um bocadinho de boa vontade e persistência, encetar eficazmente a propaganda da limpeza pública e particular dos cidadãos como base primária de toda a higiene social e moral. Valha-me Deus! Pois não ia eu agora descambando da fácil e comezinha ação do Romans para as considerações sabias e profundas de um sábio e profundo autor de originais opúsculos. Desculpe-me o leitor a divagação e acompanhemos, visto que não há outro remédio, o padre Felipe através dos corredores defumados e mal cheirosos, resumando das paredes e do soalho podridão e esterco, até ao humilde grabato em que arqueja agonizante uma octogenária, quase uma múmia, enterrada sob um montão de farrapos. É a senhora Maria do Carmo. Ao ver entrar o padre Filipe, a moribunda voltou para ele os olhos, em que perpassou um lampejo de alegria, e disse com voz débil e quase extinta: Graças a Deus! Não morrerei sem que Vossa Senhoria me ouça de confissão. O padre Filipe aproximou-se do leito e contemplou, à luz de uma candeia de azeite, espetada na parede, do lado da cabeceira, o rosto enrugado e magro da pobre criatura. Então deseja reconciliar-se com Deus, não é verdade, minha irmã?
Sim.
Sim, meu padre. Quero confessar-me. A morte avizinha-se e eu quero. Preciso de aliviar a minha consciência do peso de pecados que não sei se Deus nos perdoará, balbuciou a enferma, com voz entrecortada e de cada vez mais débil. Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso, aquietou-o padre Filipe, e está sempre pronto a perdoar a criatura que, humilde e contrita, sente na alma o arrependimento da culpa e para ela implora o divino perdão. Puxou uma cadeira de pau de pinho, sentou-se à cabeceira do leito e, fazendo sinal às duas mulheres que o conduziram para que o deixassem a sós com a enferma, continuou, aqui estou, pois, minha irmã, para ouvir em nome de Deus, cujo humilde ministro sou, as vozes do seu arrependimento e absolveu-a. De que se acusa? A velha relanceou para ele os olhos aflitos, em que se lia o pavor do inferno, e principiou com voz lenta e abafada a seguinte narrativa: Eu sempre fui muito religiosa e devota. Ia todos os dias ouvir missa e confessar-me, e Deus ajudava-me sempre com a sua divina graça, porque desde que comecei a andar pelas casas do Senhor, nunca me faltou nada, havia muitas almas boas que me socorriam, compadecidas da minha pobreza, aí tem, pois, uma prova de que Deus não recusa nunca o seu divino amparo àqueles que na sua infinita misericórdia depositam inteira fé e confiança, os senhores padres dos grilos e os senhores padres de S. Bento da Vitória. Conhecia-me todos. E faziam um favor e esmola de serem muito meus amigos, é porque reconheciam em você mecê verdadeira devoção e temor de Deus, lá isso. Eu na igreja. Portei-me sempre com muito respeito. É. Até quando via certas beatas fingidas, Deus me perdoe, a fazerem da casa do Senhor lugar de recreio e de pouca vergonha. Sentia um peso na consciência e ia-me logo confessar disso, como se fosse o que tivesse cometido pecado. E aonde não chegava mandava. Que era para elas terem vergonha. O padre Filipe sorriu indulgente, e é talvez desse excesso de zelo, em verdade pouco edificante aos olhos do Altíssimo, que se arrepende agora e quer pedir perdão a Deus. Tem razão, minha irmã. A moral do Evangelho, a religião santa do crucificado manda que perdoemos as faltas e fraquezas do próximo e não façamos delas objeto de escândalo e de agravo, com perda e ofensa da reputação daqueles que pecaram, não é disso que eu me acuso, meu padre, acudiu a velha reanimada. Um pouco pelo prazer da confissão, isso até os meus santos padres confessores me diziam que fazia muito bem. E pedia-me que os avisasse de tudo o que visse e ouvisse, que era para eles não andarem a ser enganados e saberem quem tinha religião e quem não tinha. O padre Filipe dissimulou um gesto de repulsão e de enfado. É. Perguntou, de que é então que se acusa, minha irmã?
Eu.
De mim. Não me acuso de nada, meu santo padre.
Eu.
O que fiz? Foi sempre com os olhos em Deus. E tudo para bem da santa religião, pois se não tem de se acusar de faltas próprias, as dos seus semelhantes também não são as que hão de fazer-lhe carga aos olhos do Altíssimo, se para elas não concorreu nem estava na sua mão. Impediu-as. Portanto, como onde não há culpa não há perdão, eu nada tenho de que absolveu-a. Feliz de quem pode como você mecê aparecer no tribunal divino com a alma limpa de mácula. Dizendo isto, o padre Filipe, entediado, ia levantar-se para sair, quando a velha, estendendo para ele as mãos convulsas, bradou com indizível acento de pavor: pelo amor de Deus! Pelas cinco chagas de Cristo, meu padre, ouça-me! Ouça-me que eu quero confessar-me, pois o que tem você mecê estado a fazer, senão a confessar-se, criatura de Deus? Como Vossa Senhoria ainda me não perguntou nada, nada tenho que perguntar-lhe, minha irmã. Você mecê consulta sua consciência, e se nela encontra escrúpulo ou duvida de falta cometida, confessa sinceramente e dela pede perdão a Deus, em nome de quem eu a estou escutando. A velha revolveu-se arquejante nos trapos e disse em voz sumida: é que eu criei como se fosse meu filho uma criança. Que era filha de um padre e de uma mulher casada, e você mecê concorreu de algum modo para que esse padre e essa mulher casada incorressem na falta que originou o nascimento dessa criança? Não, meu senhor. Eu conhecia o senhor padre Anselmo de me confessar a ele, na igreja de S. Bento, no tempo do senhor padre Couto, que era um santo, só Deus sabe quem é santo, murmurou o padre Filipe, surpreendido ao ouvir falar no padre Anselmo. E uai depois, um dia, o senhor padre Anselmo chamou-me a Braga para eu tomar conta daquela criança debaixo de todo segredo. Eu, como lhe devia muitas obrigações, trouxe-a e tratei a criança como minha. E o senhor padre Anselmo é que pagava as despesas. Que nome tinha essa criança? Perguntou o padre Filipe, agora interessado na estranha narrativa da velha. Chamava-se Hilario, meu senhor. Esse rapaz ordenou-se eclesiástico, disse o padre Filipe. Vossa Senhoria conhece-o? Sabe dele? Onde está? Perguntou a velha. Conheci-o, em tempo, capelão da casa conventual das irmãs Doroteas. Na Covilhã, é esse mesmo. É esse mesmo, bradou a velha, e onde está agora? Há muitos anos que o não vejo nem ouço falar nele. Suponho que talvez haja partido para as missões ultramarinas ou viva em alguma casa religiosa do estrangeiro, ó. Oh. Não. Não. Mataram-no. Quem? Quem supõe você mecê que pudesse ter interesse na morte desse obscuro sacerdote? O mesmo que lhe matou a mãe. A dona Carlota. E a velha juntou as mãos numa visível angústia, murmurando: meu Deus! Meu Deus! E eu que o podia ter salvo? O meu pobre Hilario. Coitadinho! E pelas faces ressequidas rolavam-lhe lágrimas em fio. Sossegue, minha irmã, que o padre Hilario não foi vítima de nenhum atentado como supõe, disse o padre Filipe, a morte de um sacerdote não é coisa que passe despercebida na sociedade, mormente se essa morte é resultante de um crime. Ora, eu não me recordo de ter lido a notícia do falecimento do padre Hilario nos jornais portugueses e estrangeiros que leio todos os dias. Deus Nosso Senhor permitia que ele viva ainda, murmurou aflictivamente Maria do Carmo. Vive de certo, afirmou o padre Filipe, no intuito de serenar a doente. Mas então por que não me escreve ele há tantos anos? Eu que o criei com tanto amor. Eu a quem ele chamava mãe, julgará que você mecê já não é viva, não. Não, tornou a velha, mataram-no para o roubar. O padre Filipe, suspeitando um tenebroso mistério nas palavras da velha beata, perguntou: como pode você mecê ter semelhante suspeita? Pareceu-me ouvir-lhe há pouco que a mãe desse rapaz foi assassinada. Foi. Foi, matou o marido, sabedor de que ela o atraiçoava? Não. O marido não. Foi o outro. O próprio amante, quem? O padre Anselmo, disse o padre Filipe com espanto. Foi em Lisboa, continuou a velha enferma, dona Carlota, a mãe do meu Hilario. Separada do marido, um tal custódio, de Braga, tinha feito testamento, deixando-me todos os haveres, para eu fazer entrega deles ao filho, e entregou-os. A velha revolveu-se aflita nos farrapos do leito. Não. Porque o senhor padre Anselmo fez-me assignar um papel de dívida a um homem um tal João Ignácio, da rua de S. Sebastião, que me levou.
Tudo, tudo.
O padre Felipe esforçava-se por compreender a confusa narrativa da velha. Mas como diz você mecê que o padre Anselmo matou a mãe do próprio filho?
Dele.
Foi em Lisboa. Ele levou-a para lá a ela e mais a mim, prometendo a ambas que o nosso Hilário iria lá ter conosco, para vivermos todos
juntos.
Depois, ele, uma noite, foi tomar o chá no quarto da dona Carlota e envenenou-a. Aqui a velha esbracejou mais aflita, evidentemente torturada pela recordação daquele crime, como soube. Interrogou o padre Felipe. Eu vi nessa noite a dona Carlota levar para o quarto dela o bule do chá com duas chávenas. Desconfiei e fui espreitar a porta do quarto. Presenciei tudo. Ela a queixar-se do veneno e ele a dizer-lhe que a matava por ela lhe faltar a obediência. Depois, no outro dia, veio à justiça e achou um bilhete que, não sei como foi, o senhor padre Anselmo tinha arranjado em nome dela, a dizer que se matou por causa do marido, e você mecê calou-se com o conhecimento desse crime. Eu tive medo que ele me fizesse o mesmo a mim, e calei-me, nem mesmo contou ao padre Hilário o que presenciou. Eu nunca mais o tornei a ver. O senhor padre Anselmo disse-me que ia ter com ele a Covilhã e nunca mais vi um nem o outro. Por isso eu digo que ele o foi matar. A velha suspirou aflictivamente. Depois, continuou, quando eu voltei para o porto, o João Ignácio veio cá com os da justiça e tomou conta de tudo o que era da senhora dona Carlota. Acho eu que tomou conta, porque a mim não me chegou nada às mãos. E quem era esse João Ignácio? Era o maior amigo do senhor padre Anselmo, sabe se ele ainda vive? Ouvi dizer que endoideceu e que o meteram no hospital dos doidos.
Foi bem feito.
Foi o castigo de Deus, como conheceu você mecê a dona Carlota.
Foi em Braga, quando tomou conta
da criança?
Nada.
Ela nunca viu o filho. E eu só a conheci quando o senhor padre Anselmo a trouxe para Sereias e depois a levou para Lisboa.
Enganada.
E como ela sabia que fui eu a que criou o Hilário?
Era
muito minha amiga. E fez meu testamento para eu deixar tudo ao
pequeno.
Até me deu uma carta muito grande para eu lhe entregar só depois dela morrer. Porque ela não queria que o Hilário soubesse que era filho dela. E o que fez a essa carta?
Entregou ao padre Anselmo?
Essa carta, fez a velha, tenho aqui guardada.
Como ela má
deu. Nunca mais tornei a ver o meu Hilário.
Nunca lhe a pude
entregar. Nos olhos do padre Felipe luziu um raio de curiosidade. É por isso, prosseguiu a velha, que eu me queria confessar a quem contasse isto e confiasse esta carta para entregar ao meu Hilário, se ele algum dia aparecer vivo. Dizendo isto, a velha introduziu a mão descarnada e tremula debaixo do travesseiro e tirou de lá uma saca de chita, surrada do atrito das mãos e dos farrapos, e apresentando ao padre Felipe, disse com a voz estrangulada pelo esforço, aqui está a carta e mais um dinheirinho que eu fui ajuntando das esmolas dos benfeitores para lhe dar a ele. Se um dia aparecesse, tome vossa senhoria conta de tudo, e se ele for vivo, entregue LHO.
Se
ele tiver morrido, diga-o de missas por minha alma, não tem filhos, você mecê? Perguntou o padre Felipe, aceitando com repugnância o tesouro da velha e sem mesmo verificar a quanto montava.
Tenho.
Mas esses estão arrumados. Nunca quiseram saber de
mim.
Mil contos que eu tivesse, haviam de ser todos para o meu
Hilário.
Coitadinho, não seria melhor distribuir pelos seus filhos este dinheiro, de que o padre Hilário talvez não precise,
não?
Não! Exclamou a velha ansiadamente, arregalando os olhos, onde a vida começava a extinguir-se. Se ele não aparecer, missas pela minha alma. Esse dinheiro deu-me ou a religião. para a religião torna. São 300 de libras.
300, está bem.
Sossegue. A sua vontade será cumprida, aquietou o padre.
Filipe.
Graças a Deus. Morro descansada. E agora, meu padre?
Deite-me-á.
Sua absolvição. Para que Deus me perdoe, o padre murmurou em latim as palavras da absolvição.
E ele?
Se for vivo.
Que se acautele do padre Anselmo.
Que não lhe mostre esse dinheiro.
O padre Anselmo é pai dele.
Mas envenenou-lhe a mãe.
Para o roubar, murmurou ainda a velha, deixando descair a cabeça no travesseiro e entrando logo na agonia última.
O padre Filipe, impressionadíssimo com as revelações que ouvira dos lábios da moribunda, guardou no bolso o legado da velha e saiu do lobrego cubículo em que aquela vida se extinguia. Chegado ao patamar, respirou com força e disse para outra velha que o aguardava com a fumarenta candeia de petróleo na mão. Essa pobre mulherzinha está agonizante.
Logo que ela expire, dê-me.
Parte, porque o enterro fica por minha conta.
Sim, meu senhor, disse a velha, não seria bom dar-lhe ao menos a
santa unção, já que não pode tomar o senhor?
É tarde, respondeu o padre Filipe, quando cá chegasse esse último
socorro espiritual, encontraria um cadáver.
Seja pelas almas, lamuriou a velha, não semos nada neste mundo, somos realmente bem pouco, quando presumimos ser tanto, concordou
filosoficamente o sacerdote, você me se faria uma obra de caridade, indo
assistir aos últimos momentos daquela desgraçada,
sim, meu senhor.
Eu vou, concedeu a velha.
Padre Filipe, voltando-se para a mulher que o fora chamar e que também viera ao patamar numa curiosidade agradecida, pediu,
e você mecê, santinha, não poderia fazer-me o favor de me alumiar até
ao fundo da escada, que é tão cheia de precipícios para a minha idade.
Eu vou, meu senhor.
Então não hei de ir.
E tirando da mão da outra candeia, vá você mecê pró par da criaturinha de Deus, enquanto eu alumei o ó
senhor padre.
A velha cedeu à luz e retirou para o interior, resmungando,
estes carolas do inferno, em não sentindo dinheiro a uma criatura.
Põem-se logo a voar e dizem aos outros que se aguantem coas
maçadas.
Se lhe cheirasse a que lhe untavam as unhas no fim, punha-se
aí a lanzoar os ofícios da agonia e não arredava daqui pé enquanto
ela não fechasse o olho.
Assim, o aê a correr meter-se no quente é.
Tanto se lhe dá que a probezinha de Cristo vá pró céu como que vá
pró inferno.
O padre Filipe, alumiado pela outra vizinha, chegara ao fundo da terrível escada com as costelas direitas.
Vossa senhoria quer que o vá acompanhar em te casa?
Ofereceu a mulher.
Não, não é preciso.
Daqui até lá é perto e não há escadas a subir.
Nem a descer.
Amanhã procure-me para se comprar um caixão à pobre
criatura.
Boa noite, vá vossa senhoria na graça de Deus, meu senhor.